Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
O Núcleo de Computação Eletrônica, NCE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o responsável pela criação do sistema DOSVOX, que permite a pessoas cegas utilizarem o computador. Ele trabalha com leitores de tela por síntese de voz, ou seja, emite mensagens sonoras de voz humana para o usuário.
A Rádio DOSVOX, com programas produzidos por usuários desse sistema, é um espaço de troca de informações na internet desde 2003.
A ideia inicial foi propor a cegos de diversos cantos do país que gravassem poemas de Vinícius de Moraes para produzir um programa sobre o aniversário do poeta. Essas pessoas participam de listas de discussão na internet. O professor Antônio Borges, do NCE, conta essa história.
As pessoas gostavam muito, curtiram muito aquela experiência, né, de criação coletiva. E a partir daí a gente falou, bom, acho que o pessoal já dominou a técnica básica de gravação, né? E aí, então a gente pediu, olha, disso. A partir da próxima semana nós vamos estar fazendo a transmissão do áudio que vocês produzirem. À medida que o tempo foi passando, a gente descobriu que muitas pessoas, na verdade, já tinham experiência anterior em rádio. Havia muita gente que tinha frequentado o rádio amadorismo.
Assim nasceu a Rádio 2Vox. Toda a atividade é virtual. Mesmo as novelas com diálogos são montadas e editadas à distância. Quem ouve tem a sensação exata de que existe, em algum lugar, uma rádio física funcionando. Mas não.
Para ouvir os programas, acesse a rádio pelo site www.intervox.nce.ufrj.br.
Nos primeiros 7 meses desse ano, de 1.492 trabalhadores, libertados pelo Ministério do Trabalho, foram encontrados sob condições degradantes de trabalho. Eles estavam presos pela lógica perversa de alguns fazendeiros, que para aumentar seu lucro, os forçam a trabalhar em troca de comida, sem nenhum benefício, direito ou carteira assinada.
Foi para informar e prevenir o trabalhador rural a não cair nessa armadilha que a ONG Repórter Brasil criou as produções radiofônicas Vozes da Liberdade, em parceria com a Empresa Nacional de Comunicação, EBC, e a Comissão Pastoral da Terra.
O Vozes da Liberdade produziu uma radionovela de 5 capítulos chamada Escravo Nem Pensar. Ela é distribuída pela Rádio Nacional da Amazônia e recebe apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da CONTAG. Ouça um trecho.
E aí, pessoal? Eu sou Chico Maluco. Surgiu um servicinho aí pra vocês. O trabalho é bom.
E o dinheiro?
Olha, o dinheiro é muito.
E de quanto o senhor precisa?
Lá tem lugar pra muita gente. Eu saio daqui 1 hora. Vocês quem sabe, né? Pensem bem.
E aonde que é isso, pai?
Nem perguntei, filha.
Mas não perguntou?
Ó, eu ouvi uns trabalhadores que vão comigo dizendo que é lá no Pará, mas não sabem a cidade.
Oxi!
Ó, mas assim que chegar lá, mando notícia. Aí eu digo tudo direitinho.
Se você quiser baixar e reproduzir a radionovela na sua rádio ou simplesmente escutar o conteúdo, acesse o site www.reporterbrasil.org.br. O conteúdo está disponível em copyleft, ou seja, qualquer pessoa ou rádio pode reproduzir.
Pensando nas rádios e comunidades que não têm acesso à internet, o Vozes da Liberdade disponibilizou cerca de 1.000 CDs que são enviados por correio quando solicitado. Leonardo Sakamoto, coordenador da ONG Repórter Brasil, acredita que a internet está se tornando mais acessível que os recursos tecnológicos usados para fazer uma rádio.
Muitas das rádios comunitárias que a gente tem em rede já usam, né, a internet para baixar material, nem salve no seu pendrive, depois leve no computador e reproduza, né? Está cada vez mais barato, inclusive, você informatizar nas rádios comunitárias, né, do que utilizar os aparelhos de som tradicionais. Isso é uma tendência, né, e a gente tentou acompanhar essa tendência para poder viabilizar esse material.
Lembrando que para ouvir e baixar o programa Escravo Nem Pensar, acesse o site www.reporterbrasil.org.br e clique no link Programa de Rádio.
Acaba de sair do forno a cartilha Para Fazer Rádio Comunitária com C maiúsculo, realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do mesmo estado, a Abraço RS. A publicação ensina como montar uma rádio comunitária, explica o que é uma emissora desse tipo e o que é uma rádio livre. Traz dicas de produção, locução, uso do improviso e de como preparar um programa.
O jornalista Rodrigo Jacobos, um dos organizadores da cartilha, diz que um dos objetivos desse trabalho é o fortalecimento das rádios comunitárias.
A próxima etapa, que na minha opinião é a etapa mais interessante, que vai ser a aplicação da cartilha junto aos comunicadores comunitários. Nós vamos ter um retorno dessa cartilha, vamos ver se vai surtir efeito em articular, né, em organizar essas rádios comunitárias, dar uma maior coesão e realmente operar no sentido de colaborar, mesmo que minimamente, na democratização dos meios de comunicação. Né?
A cartilha também tem a finalidade de combater o chamado coronelismo eletrônico, ou seja, a posse e uso político das estações de rádio e televisão por grupos de elites políticas ou religiosas.
A preocupação em trazer sugestões de como fazer rádio vem para ajudar os comunicadores comunitários a desenvolver um trabalho de qualidade.
A parte técnica toda, né, vem justamente no sentido de qualificar a programação da rádio comunitária, sempre com um enfoque muito crítico, dizendo assim que a rádio comunitária é um espaço de maior criação, né? Que ele não precisa necessariamente fazer igual a rádio comercial.
A cartilha Como Fazer Rádio Comunitária com C maiúsculo está disponível no site www.avozdomorro.com.
Na cidade de Sumaré, em São Paulo, a Rádio Luta é um exemplo de como o rádio pode ser um instrumento para fortalecer a luta dos trabalhadores.
E a história dessa rádio tem origem em uma outra luta. Há 6 anos, o dono da fábrica Flashco alegou falência e abandonou seus funcionários com uma dívida de milhões. Para não perderem os postos de trabalho, os funcionários assumiram o controle da fábrica e hoje pedem para o governo que a dívida seja perdoada.
Fernando Gomes, um dos trabalhadores e coordenador da Rádio Luta, acredita que, na verdade, a fábrica não foi a falência, mas que se tratou de um golpe dado pelo próprio dono da empresa.
E o dono dessa fábrica tinha 47 fábricas, na verdade é um golpe que ele deu, ele deu um golpe, fechou todas as fábricas e saiu com o bolso cheio, sem pagar imposto, sem pagar os fornecedores, sem pagar nada.
Casos como esses são muito comuns na América Latina. Fernando conta que existe um movimento latino-americano de fábricas recuperadas por trabalhadores. Mas nem sempre eles conseguem manter as fábricas em funcionamento, já que sofrem pressão da justiça, que cobram as dívidas dos antigos patrões e tiram os equipamentos.
Foi para sair do isolamento e informar a sociedade sobre essa situação que os trabalhadores decidiram criar também uma rádio. Apesar de terem um boletim comunitário e um jornal que sai a cada 2 meses, a rádio, que também pode ser ouvida pela internet, trouxe a possibilidade dos trabalhadores serem ouvidos em outros países.
Mas a Rádio Luta recebe contribuição da comunidade local, que também é programadora. Ela tem apoio da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço, e o pessoal das Rádios Livres. Por sorte, nunca sofreu ameaças de repressão.
Apesar de atuar como comunitária, Fernando diz que gosta de chamar a rádio de operária, pois a veia como um espaço de denúncia das opressões sofridas pelos trabalhadores nas fábricas.
Eu, trabalhador da Flascô, tive presente nas lutas que a gente divulgou aqui, que foram 2 leilões que aconteceram de dívida dos patrões para tentar retirar os equipamentos de dentro da fábrica. E nós fomos lá, um grande protesto e manifestação na frente do fórum, no centro...
Se você quiser ouvir a Rádio Luta, acesse http://radioluta.blogspot.com e clique no link para ouvir a transmissão, que está sendo feita aos sábados.
A vice-presidente da Associação Mundial de Rádios Comunitárias para América Latina e Caribe, Maria Pia Mata, e o relator da ONU pela Liberdade de Expressão, Frank LaRue, estiveram presentes em uma rádio hondurenha ameaçada de fechamento pelo governo golpista.
A ordem, que veio da Comissão Nacional de Telecomunicações, acusa a Rádio Globo de Honduras de conspiração política.
LaRue disse no ar que a repressão aos meios de comunicação é uma prática de regimes ditatoriais,
Para Pia, se trata de mais um caso de criminalização de rádios e uma violação ao direito de liberdade de expressão.
A solicitação de fechar a Rádio Globo parece a nós todos uma situação grave. Além disso, teremos que enfrentar, como disse Frank Della Rui, uma série de violações à liberdade de expressão, que são mais que violações aos jornalistas e aos meios de comunicação, mais violações à cidadania. Pessoas que necessitam do direito de livre expressão, que necessitam se manifestar sobre o que pensam. Livremente
sobre o que pensa. Pia integra uma missão especial para conhecer a atual situação dos meios de comunicação em Honduras. E a publicação do regimento interno da Primeira Conferência Nacional de Comunicação foi mais uma vez adiada por causa do setor empresarial.
A decisão foi tomada no dia 5, quando representantes do governo e do setor empresarial se reuniram para discutir pontos polêmicos do regimento. Uma das demandas do empresariado é a retirada do debate sobre leis de radiodifusão. Outra exige a mesma proporção de delegados que os representantes dos movimentos sociais.
A publicação do regimento é importante para definir as regras e temas sem os quais não se pode realizar também as conferências regionais. Há um atraso de mais de um mês, o que dificulta o processo de organização. Na última reunião da comissão organizadora, que iria definir o regimento, não havia nenhum representante do empresariado. Para Roseli Goffman, integrante do FNDC na Comissão Organizadora Nacional, essa ausência foi estratégica.
A gente reafirma a conferência, porque a gente entende que tem setores que estão na comissão organizadora que querem, vamos dizer assim, que o regimento garanta que o setor do empresariado vai ser contemplado. Na verdade, entendemos que todos os setores devem ser contemplados, inclusive o empresariado, mas com nenhum a priori. Vamos para o embate. Eles vão ter direito a ter delegados, nós também teremos. Então vamos para o embate, vamos tornar público a discussão.
Após a reunião do dia 5, empresários e governo voltam a se encontrar, lembrando que a conferência está marcada para os dias 1, 2 e 3 de dezembro.
Fica por aqui mais um giro comunitário. Participe enviando críticas e sugestões para o e-mail revista@agenciapulsar.org.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.